Começando mais um Keeping Up with the Pop, estamos aqui com o time completo hoje, o time alegre, o time mais comedor de pizza que existe, pizzas do O Artesão. Dessa vez eu vou falar no começo, não vou falar no fim, não vou guardar os segredos da nossa audiência, por mais toda a nossa audiência já sabe que o melhor lugar para pedir pizza pré-assada, aquela pizza top, aquela pizza para deixar a mãe feliz, sabe aquela mãe que vem do interior e tu quer dar uma surpresa? Quiser enganar ela também, pede o artesão e diz, eu fiz essa pizza, porque tu vai tirar do forno, então basicamente tu fez. E é isso. Começando com a minha apresentação, eu sou o Fanny Weber e junto comigo está Juju Macena. Tudo bem, Juju?
Olá, tudo bem, saí mais cedo, né, no último, mas hoje vou ficar o episódio inteiro, tá? Peço desculpas, e eu lembrei que eu tinha um monte de coisa que eu tinha assistido, e que no fim a gente falou de casamento às cegas, daí ia ser o especial de os namorados, né, e daí acabou que acumulou coisa aí.
Acumulou muita coisa, enfim, é isso, né, keeping up é acúmulo, keeping up é vício, keeping up... with acúmulo, keeping up with corrida para entrevistar pessoas, né, Miriam Spritzer?
Isso aí, semanas puxadas agora na pré-greve dos atores, vivendo dia a dia de Hollywood. E eu também assisti muita coisa, eu esqueci de comentar. É que a gente, eu acho que nós somos o podcast que mais promete não entrega do Brasil. Acho que se tem um título que a gente recebe é esse, que a gente não falou também de comédias românticas, falamos?
Não? Não falamos, né? A gente
acho
tá
que
vivendo
não.
Essa.
É porque, comédia romântica.
É que eu falei de casamento às cegas e saí, e daí tinha sido combinado que a gente ia falar, né?
De comédia, e vai ficar combinado.
Em julho, em julho.
Que eu falei, eu acho que eu falei de And Just Like That, mas eu também mencionei Outlander.
Eu vi no título. E Outlander também,
Isso, Outlander também.
Mas eu acho que eu não cheguei a falar de Outlander, eu só falei que eu cobri a estreia.
Sim, essa parte eu tava.
E enfim.
Então, uma foi isso.
Mas eu assisti muitas coisas semana passada e essa semana. E essa semana, principalmente, porque eu tô assistindo muita coisa pra. Enfim, né, por causa dessa pré-greve aí que a gente tá fazendo um monte de entrevista, então tem mais algumas dicas pra vir nas próximas semanas.
Sabe quem não faz entrevista? Quem não faz entrevista é Rodrigo Cosma, ele leva pessoas no seu programa Marmitex pra não entrevistá-las. E aí, Rodrigo, tudo bem?
Tudo certo, seu fone. Hoje tu tá numa vibe 102.3 aí, tá numa vibe Itapema SC.
Ele tá, né, com uma cara profissional.
Outra coisa que eu achei que é muito louco do meu podcast é que eu tô me sentindo naquele programa de rádio que tinha no Parks and Recreation, que os caras metem umas vinhetas aleatórias, não importa o que tá acontecendo, porque o Madruga é um terrorista, né? Ontem a gente tava falando uma notícia super séria do cara que levou um tiro porque fez carinho no cachorro de um gringo, e ele botou a música do Toguro. Eu falei, caralho, não viaja. Eu me senti muito naquele programa de rádio que a Leslie Knope ia, e os caras eram tudo maluco. Aí no conversando no dia normal, o cara, eu tenho mestrado em tal coisa.
Sim.
E o cara no programa era adolescente. Eu tenho aqui as 12 principais estreias de filmes de 2023, agora pro segundo semestre. Não sei se vocês querem ouvir, mas de repente.
A gente não gosta de listas, né?
Eu fui a única que fiquei feliz.
Não, é que o Cosmo tem esse hábito de listas e de falar de trailers, que são coisas que a gente não faz.
Quem eu voto de mulher nesse grupo aqui, são quatro pessoas.
A Juju fica feliz com tudo, é anos e anos fazendo rádio FM, né, dela tem que fingir uma empolgação. Ela nem sabe se tem. Ela nem sabe se tá empolgada.
Então
ela...
não vamos dar lista, só vou dizer corrida aqui. Tem Missão Impossível 7, tem a Barbie, tem Oppenheimer, tem Gran Turismo, tem Besouro Azul, tem as Tartarugas Ninjas, tem Five Nights at Freddy's, Duna Parte 2, as Marvels, Jogos Vorazes, aquela, né, o prequel, e é isso.
E é isso aí.
Tirar do sistema.
Ó, só pra não dizer que a gente não vai valorizar essa lista do Cosma, cada um fala do filme que tá esperando pra esse ano.
Barbie,
eu também.
Barbie.
Eu ia falar antes de...
Eu não, eu vou falar Oppenheimer.
Não, aliás, eu acho que não precisa nem dizer nada, o filme mais esperado do ano é a Barbie.
Isso é fato.
O melhor, inclusive o melhor marketing. Ontem listaram todas as coisas que eles fizeram, mano. E tem um hotel lá onde recebe as pessoas para as entrevistas, que é todo da Barbie. Tem edição especial de sapato.
Chateadíssima que não me chamaram para cobrir Barbie. Talvez eu faça o red carpet, mas ainda assim eu tô ofendidíssima que eu não tive a experiência de ficar no hotel.
Não vai ser pink carpet? Não vai ser um.
Vai ser pink, vai ser tudo pink. Eu tenho até roupa pink pra usar.
Ai, que tudo, sério, amei.
Que legal. É, fizeram de tudo. E é isso. Eu quero ver Oppenheimer, né? Inclusive, eu tô abrindo o ingresso.com todo dia pra aparecer a porra da pré-venda. Não apareceu ainda. Tô chateado. Quero comprar logo antes que eu perca, me esqueça. E quando eu vejo, tá tudo comprado. Aí eu vou ter que ver em outro dia. Eu quero ver na estreia.
Eu gosto que o Cosma, ele organiza porque ele vai esquecer, não porque o filme vai ficar lotado.
Exatamente
logo de cara.
O que eu pensei, sabe?
Eu não acho que esse filme vai lotar, tá? A não ser que o Marvel te dê uma
bomba. É uma sala no Brasil.
É uma sala
no Porto Alegre. De IMAX, né? De IMAX é uma sala só. De IMAX,
sim, isso. Vamos começar a nossa rodada?
Claro.
Eu posso começar falando do documentário que eu vi?
Claro.
Comentário sobre um austríaco do barulho. Um austríaco.
Hitler?
Ficou conhecido.
Hitler, o Schwarzenegger?
O Schwarzenegger, exato.
Ah, tá.
Um austríaco ficou conhecido por fazer musculação, depois virou ator e depois virou governador. Esse é o documentário do Arnold, né, na Netflix.
Aliás, um grande governador, tá?
Claro.
Pois então, eu...
Eu morei na Califórnia na época que ele era governador, as pessoas até hoje têm falta dele. Ele era muito bom.
Ele era um líder.
É inegável que com certeza é interessante a história dele, né? Pela trajetória.
Ele era republicano, né? Ele é um republicano, mas tinha uma vibe de democrata, assim, né?
Uhum. Não sei. O documentário aborda essa parte, são três episódios, né? Cada episódio aborda uma faceta, né? E essa faceta de político vem na última parte do documentário, junto com muitas polêmicas dele, porque as polêmicas chegam mais tarde na vida dele, né? Uhum. E daí, é engraçado porque a família dos Kennedys é democrata, se eu não me engano. E daí ele é candidato pelos republicanos, né? Uhum. E ele é o republicano que dialoga com os democratas, né? O que já é, tipo assim, no padrão de estilo americano, uma coisa meio estranha, assim, né? Meio, pelo menos, diferente, né? E eu acho que muito se dá, e pelo menos o documentário tenta passar isso, muito se dá o sucesso dele como governador, justamente porque ele, tipo, primeiro não sabia direito o que estava fazendo, então ele pôde aprender, né, e fazer de uma forma diferente, e segundo, não se privar por partidos, né, tanto que a chief of staff dele era democrata.
É, mas então, é como o Bloomberg era, como o próprio... agora me fugiu o nome, o Giuliani, né? O Giuliani depois ele ficou super focado no republicano, mas ele sempre foi um republicano que conversava com os democratas. Esses, geralmente, governadores de estados que são azuis, mas eles são do Partido Vermelho, eles têm que dialogar muito bem, porque a toda a parte de... A parte interna que eles estão lidando muitas vezes é mais democrata ou mais republicana. Uhum. E tem um negócio, né? O interior da Califórnia é extremamente republicano.
Sim.
Sério?
Geralmente os governadores são democratas, mas a parte do interior, por causa das duas grandes cidades, mas o resto...
Deserto, né?
Sim.
Não, deserto não, rural, né?
Uhum.
Também.
Faz sentido.
Não, eu achei que era a Califórnia, era tudo deserto mesmo.
Não, Califórnia cidades. Tem muita zona rural.
É, faz sentido.
Os caras plantam, né?
A cidade, a grande cidade do pêssego é na Califórnia, não é?
Não, tem os wineries, né? Tem ali a região de Napa Valley. Uhum. A parte que eu morei era muito. Era super rural, assim, era um monte de
tem festas locais, tipo, aqui no Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, tipo, Festa das Rosas, existe isso? Tem soberanas americanas?
Tem, eles têm festas, por exemplo, a região que eu morava tinha festa portuguesa, porque era uma grande colônia portuguesa.
Nossa!
Ali perto da região de Modesto. Tem muita festa mexicana, tem coisas que eles fazem de origem maia, de origem azteca.
Tem,
é bem interessante.
A festa do queijo, a festa da uva, a festa do...
Show do leitão, a pururuca.
Isso.
Sim, né? Vai explicar para os americanos que a gente tem Oktoberfest grande.
Sim.
Gigante.
A segunda maior, né? É a de Blumenau, né?
Blumenau.
Não, e daí, pô, continuando só falando do Arnold, cada episódio é interessante, porque cada episódio é um aspecto da vida dele. Mas, assim, o primeiro episódio, que é a parte fisiculturista, acho que é uma das partes que eu mais gosto desses três episódios, apesar de ser um documentário bem chapa branca, tá? Mas é uma das coisas que eu mais gosto, por causa que é a história que eu menos conheço, assim, sabe?
Ele que popularizou de verdade, né, no mundo, né, essa parada, né? Antes dele era uma coisa meio nicho, né?
É, já era famosa porque, tipo, tanto que tem o cara que interpreta o Hércules antes dele e tal, já era, tipo, famosa. É que eu não sei...
Que ele foi...
Não sei identificar o que é o nicho, o que não é mais, tá?
Ele mas, não assim, foi, tipo, Miss Universo, mas versão masculina, assim, tipo...
É, ele é o Miss ele é o Mister. Mr. Universo, sei lá, Mister e depois Universo. Os Mr. Olympia, que é um Mr. Universo mais pica ainda. Só sim. Que daí, tipo, assim, na Europa tem um Mr. Universo e nos Estados Unidos tem um outro Mr. Universo, e daí ele foi nos dois, pelo jeito.
Tá faltando o Miss Multiverso, né? Pegar essa hype do multiverso aí e fazer a Miss Multiverso, né? Alguém tá perdendo dinheiro, hein? Vou fazer aqui em Porto Alegre.
Mas ele foi, assim, e chegou um momento, assim, e é legal que chega um momento que ele claramente fala assim, ah, é claro, obviamente, por causa da vida dele, tudo é uma ode ao, como eu posso dizer assim, a tipo, se vá atrás, faça, é tipo um grande episódio de coach, assim, né?
Uhum.
Mas é legal, cara, é legal, é bom, assim, ver que, assim,
você assistiu?
No Netflix. Provavelmente a Netflix fez um acordo pra ele falar, a gente faz o documentário da tua vida e daí tu faz essa série bosta, o fubara aqui.
Ah. Mas a série foi super bem avaliada, né?
Sim, a série parece
eu
que é boa.
Eu não assisti ainda, mas muita gente falou que é boa.
Ele falou que se assustou com a quantidade de trabalho, porque antes era um filme, era ficar no trailer, descer, fazer uma cena. Diz que na série, meu Deus, é assim, ó, muito mais trabalho, é verdade.
Aí eu vi
isso que é uma série de streaming, que é muito diferente do Grey's Anatomy, por exemplo, que tu passava 16 horas gravando.
Eu terminei a minha parte, tu não pode continuar, Júlio.
Tu terminou? Eu só ia dizer que eu vi o documentário que o Cosme indicou, aquele do Titanic.
Fantástico mesmo, né? Gostou?
Adorei, achei muito bom, muito bom.
Tu viu mesmo, que tem detalhe no final que só pessoas que prestam atenção pesca é que o James Cameron tava dentro do submarino quando rolou o 11 de setembro e aquele ator. E aí o ator falou assim, cara, foi a maior... Tipo, ele tentando explicar pra quem tava no submarino quando saiu, ele foi o primeiro a dar notícia, né? Uhum. Quem tinha notícia, ele... Bah, tu acredita o que aconteceu, James? James, cara, acabaram de bater nos... Os caras falando...
Aconteceu assim, o Independence Day.
É, só que não foi tipo, é que o documentário não fala isso, só mostra ele falando, e aí quem, né, uma narração em off, mas ele falando, e aí quem pega o áudio vê que ele tá falando.
Aparece na tela ali, 11 de setembro de 2001, ele lá embaixo, né?
Doideira.
Uhum.
É, o James
aí,
é isso.
Quem é que segue?
Eu vou na Miriam, porque outra vez eu furei a fila.
É verdade. Então vai, Miriam.
Isso, exatamente. Mas alguém nesse dia ainda, que eu vou falar pra você? Bom, eu posso falar de Elemental, que é o novo filme da Disney de animação.
Ah, boa. Quero muito, tô muito curioso.
E participou, foi o filme de fechamento do Festival de Cannes, e depois ele abriu, ele fez parte do Tribeca Film Festival, e ele tá agora entrando em cartaz nos cinemas normais. E, enfim, é um filme divertido da Pixar. Não é aquilo tudo, tá?
Uhum.
Eu gosto de ver filme da Pixar e me destruir chorando.
Uhum.
Então, quando eu não me destruo chorando, eu acho que não foi o suficiente.
Sim.
Tipo, ele é bonitinho, o short, né, o curta-metragem que é antes, é do filme Up, que é o primeiro encontro do senhorzinho que ele vai sair depois.
Depois. Tem vários outros curtas do Disney Plus também, muito legais.
Tu chorou nessa parte?
Sim e não, porque assim, não é um filme tão triste.
Tá.
Né? Mas assim, é ele lidando com a ideia de que ele vai ter que seguir, tipo assim, depois de tantos anos, uma senhora chama ele pra sair num encontro, e ele enlouquece que ele tem que se arrumar pra ir no encontro, e o cachorro, tipo, o cachorro acaba sendo o apoio emocional dele, é super bonitinho, é um curta de acho que 3 minutos no máximo.
Sério, aquela trilha daquela introdução do Up, que é a história dos dois, eu começo a ouvir e me dá uma coisa assim, quando eu fui pra Disney de Paris, né, não a Disney, eu entrei no parque, tem sempre uma música, né, tocando.
Uhum.
Eu entrei no parque, eu sou super emocionada, assim, eu sempre me emociono nessas coisas. E daí eu entrei e tava dando aquela música, eu já comecei...
Eu já chorei no Disney On Ice, então a gente não tá muito
longe. Exato, eu também sou dessa.
Mas é que isso. A Disney, gente, eles fazem pra gente se emocionar, não tem como não.
Não, e ainda bem, né? E ainda bem, porque...
É, tipo, que a gente te emociona, sabe? Tipo, tem uma hora que ele pega a foto da esposa e, tipo... Uhum. Né? Então, assim, a gente que sabe do filme, ele é bonito e tal. Quem não assistiu o filme também não vai perder muito, mas... Era muita gente criticou antes de sair desse curta, porque falaram, como assim ele vai sair com outra pessoa? Só que, tipo, o cara já é viúvo há anos.
Sim, não existe.
Sabe? Deixa ele viver, é legal que ele viva, sabe? É legal mostrar essa realidade.
É. E, passar uma carninha, né?
enfim. Dignidade. Mas é super bonitinho. E o filme Elemental, ele trabalha, é uma história de amor entre É, na verdade, é uma história de tipo como se fossem imigrantes de família, né, de culturas diferentes se adaptando umas às outras. E no final das contas, uma foguinho e um água começam a se relacionar. Só que eles podem se matar, né, nessa relação deles, que começa com amizade, vai evoluindo e tal. E aí a história vai passando, vai seguindo adiante. Mas a moral da história é a seguinte: a Fogo, ela é filha de um casal de imigrantes que chegaram na cidade de Elemental. E eles constroem toda a vida ali deles quando ela é recém-nascida. E ela tem aquele sonho de herdar a loja da família. Bom, com o passar do tempo, o pai dela vai ficando mais velho. Ela também vai crescendo e vai, talvez, se dando conta que não é bem esse o sonho dela. Mas ela tem a obrigação com a família de manter a coisa e manter a chama da família viva. E tudo acontece quando a loja é invadida por água. E quase destrói absolutamente o bairro inteiro da cidade. Então, a partir daí, a história se desenrola, as aventuras acontecem. E, enfim, essa é o short story version de Elemental. É uma história bonitinha, uma história de aceitação. É uma história de jovens tentando se descobrir. E uma história de amor e uma história de aceitar as diferenças.
Bonitinho.
Eu acho que o último filme, vamos ver, dos filmes que eu vi, os últimos lá, Tyr, foi um fiasco, muito ruim, inclusive, não só. Teve Turning Red, que eu gostei bastante, né, da menina que vira um panda vermelho. Teve Luca, que eu gostei bastante, mas
Luca
filme
foi demais.
Mas é um filme de ver no streaming, né. Soul eu gostei bastante também. O Magro, eu acho que talvez foi o último Pixar, o último filme.
Mas
Pixar,
o Magro, acho que ele não gostou muito de
ele
Soul.
Não, isso que eu falar, ele não gostou de Soul. Ele viu Luca? Ah, então ele viu Luca,
ele gostou. Ele viu Luca e ele gostou bastante do... Ele achou legal o Luca, que já era a época que eu fazia o Trefex com ele sozinho. Mas ele, eu acho que ele preferiu do Família Mitchell.
Ah, Família Mitchell é maravilhoso, sim.
Família Mitchell, que não é da Pixar, né? Exato, mas é que eu gosto porque o Luca e o Família Mitchell saem na mesma época. Ele gostou dos dois, mas eu acho que ele preferiu o Família Mitchell. Tenho certeza não, né? Mas eu...
Tem outra animação da Netflix que vai sair esse ano que é muito boa, chamada Nimona.
Nimona?
Que eu assisti esse final de semana. Baseado num quadrinho, né, num HQ. Muito bom.
Boa.
Muito bom. Falaremos mais em breve. Vai ser lançado essa semana, dia 30.
Agora?
Sim, quinta.
Tem dois filmes novos da Pixar que já estão em produção oficialmente, que é o Hélio, o nome de um deles, que é um menino de 11 anos que é transportado pela galáxia no Como Universo. Vai ter um filme de multiverso da Pixar, basicamente. E o Divertidamente 2, que eu quero muito ver. Quero muito saber como é que eles vão retratar a puberdade de uma guria. Vai ser interessante.
Eu diria o seguinte, a gente não pode se apegar a nenhum título dentro do Umbrella da Disney, porque... Agora mudou a presidência, mudou tudo e tudo pode ser cortado, então...
Mas eu acho que a nova presidência gosta mais do que o de antes, né?
Não sei.
Porque o de antes odiava a animação. Dizia que a animação era coisa pra criança.
Mas acontece. Tava na empresa errada, né?
Tava na empresa errada.
Apenas isso. A gente não falou e meio que deu um boom já semana passada sobre Black Mirror, né? Foi o que eu assisti.
Verdade.
Eu assisti toda a temporada já, são 5 episódios, eu acho, 4
episódios. Eu só assisti o episódio da Alexis.
Tu concorda com a Anitta, Ju? Tu viu o que a Anitta falou?
Jane is terrible, Jane is awful, uma coisa assim.
Ah, sim, o primeiro. Eu não... O que eu acho, tá? Eu vi todos, eu gostei deles, eu gostei de todos, mas eu acho que, assim... As pessoas ficaram falando, Black Mirror não é mais Black Mirror, não sei o quê. É que eu acho que as pessoas têm uma coisa de ser... Tem uma imagem que é sempre tudo muito ligado à tecnologia, por exemplo, né? Os Black Mirror.
Sim, sendo que o primeiro episódio não tem nada a ver com tecnologia.
E não necessariamente, né? Não necessariamente, assim. Eu acho que a primeira temporada que nos fazia a cabeça explodir, a primeira, a segunda, assim... Tipo, realmente, tá? Até antes de ser da Netflix, né? Eram bem, assim... Agora, eu gostei, só que eu acho que faltou um pouco disso. Que é fazer a tua cabeça explodir, sabe?
Sim.
Eu acho que tem plot twist, tem umas viradas, enfim.
A realidade tá ruim o suficiente, né?
Hã?
A realidade já tá ruim o suficiente.
Né? Exato, entendeu?
Não, e também não tem muito mais como eles saírem da caixa, assim, acho que já
sim,
saiu
eles
tanto.
Eles já fizeram tanta coisa. É, então eu particularmente gostei, assim. Eu acho
que séries antológicas, como por exemplo aquela Além do. Como é que era? Aquela Além da Imaginação e tal, todas elas têm meio que um arco parecido de existência. Eles começam explodindo cabeças,
isso.
As pessoas se acostumam com aquele tipo de filme e é difícil manter.
Começa,
o Shyamalan tá aí pra provar, né? É.
Quando começa, tu pode pensar em qualquer coisa.
Elemento
depois
surpresa.
De uma hora que não tem mais o que fazer, né?
Não, e tem uma hora que tu já explodiu tanto a cabeça das pessoas que não tem mais o que tu fazer, que vai chocar mais ainda.
Tem um episódio que é bem... Agora eu não vou lembrar o nome, é o terceiro, eu acho.
É o do guri do Breaking
Bad? Celebridade. Não, da celebridade. Eu vi um monte de gente, tipo, que odiou, assim. O da celebridade que é perseguida por paparazzi.
Ah, essa
tipo,
eu não vi.
Tem um plot, assim, que é meio... Cara...
É a do lobisomem? Eu não vi também.
Agora
tu tem um...
deu um spoiler, né? Mas...
É que eu juntei um mais um, porque eu não vi esse episódio.
Não.
Eu sabia que tinha um episódio sobre lobisomem, e aí tu falou desse, eu pensei, talvez é esse, mas eu não sabia que esse era o episódio do lobisomem. Foi mal.
É isso, depois que vocês assistirem, me falem.
Eu não gosto muito de Black Mirror, vou falar bem a verdade.
Eu também não sou muito fã.
Mas nenhum episódio...
Eu assisto episódios pontuais, assim.
Isso, sim. É. Eu assisto episódios que a galera tá comentando muito, assim, mas eu não...
É, a Anitta também criticou, assim. Falou que virou uns thrillers aleatórios e a Netflix
gosta,
respondeu.
A Anitta gosta, né? Eu não comentaria assim, porque, tipo assim, eu nunca fui o fã da série, de, tipo, fazer
tese. Eu gosto bastante, mas mesmo assim, eu sei entender, sabe? Tipo assim, vão querer que eles tirem o quê, sabe? Da onde?
Eu mas... acho que tipo assim, um pós-pandemia, a gente tá com a realidade qual é que é?
A inteligência artificial.
Não, bateu na porta, sabe? Então a gente tá cada vez mais próximo do futuro distópico, né? É. O legal do Black Mirror, que tem um pouco também naquela série de animação da Netflix, que é dos robôs lá, que agora esqueci o nome, que é o seguinte, assim, eu gosto de ver... Mas eu gosto, assim, tipo, de pensar, assim, no futuro, assim, bah, aparece aquele episódio do Black Mirror. Tipo, eu acho que a gente tá cada vez mais próximo do segundo episódio da primeira temporada do Black Mirror, né? Que é aquele que os caras estão num lugar fechado e tu se toca muito tempo depois que tu assistiu o episódio, assim, bah, esse lugar não tem janela, não tem nada, né? E eles estão só andando de ambiente para ambiente, tá ligado? E numas bicicletinhas, assim, como se fosse assim, ah, tô aqui ganhando pontos, tá ligado?
Tá, esse é o grande episódio.
É
o quintessencial, o episódio quintessencial de Black Mirror.
Eu achava ele fraco.
Cara, pra mim, eu acho que o final, ele é meio que uma... você lembra que no final, o cara se revolta contra o sistema, faz todo um escândalo, e aí quando o sistema abraça ele vira o cara do sistema, continua... Mas... E isso, cara, tu consegue ver tanto exemplo no mundo real, assim, de pessoas que chegaram lá, foram abraçadas pelo sistema e disseram, não, a partir de agora...
Isso é o que mais tem,
esse,
né?
É um exemplo,
a galera brigando por coisa e quando elas têm acesso, elas já não brigam mais.
Esse é o exemplo do pensar fora da caixa, né? Daí tu briga pensando fora da caixa, entre aspas, assim, briga até o sistema te colocar na caixa maior, só isso. Obrigado, que daí
que rola,
pensar
que
fora da caixa
muito,
vira a caixa.
Exatamente, o sistema querer dizer que está pensando fora da caixa, na verdade é só pra tu ter a ilusão e tu tá bem dentro
exatamente,
da caixa.
Exatamente, tu tá tão na caixa quanto o resto.
Eu acho uma crítica muito...
Talvez
muito
seja o meu episódio favorito, assim, porque foi o que mais até hoje eu me lembro.
Na época eu achei ruim, mas hoje eu entendo o valor.
Eu gosto do das abelhas, eu acho bem bizarro também. Vocês lembram das abelhas?
Sim.
Eu gosto de um que era o único que tinha um final feliz, assim, que era um das duas mulheres que morriam.
Do Tinder?
Elas iam pra um lugar. Não, elas iam pra um lugar, era um nome meio mexicano, assim, o nome de uma cidade. E elas iam pra esse lugar continuar vivendo e tal. Vocês não lembram? Eu acho que é a segunda temporada. Alguém vai lembrar, vai entender.
Tô ligado, é aquele que eles voltam pro passado e tal.
Por falar de abelhas e morte e tal, eu terminei Yellow Jackets, a segunda temporada também.
Tu conseguiu até o fim? Eu meio que
consegui.
Desisti.
Ela é mais dura.
Então, eu tô, eu acho, no penúltimo capítulo. Não saiu aqui.
É, termina com 9 episódios.
Vale o esforço?
Então, talvez eu tenha acabado e não tenha me dado conta, mas eu acho que eu tô no 8º.
Ah, não, acho que o Yellow Jackets geralmente ele se puxa no último episódio, mas não
é. Não, o último episódio é muito bom, tu lembraria. Porque ele te deixa bem on edge, assim, tipo, ele deixa bem assim, opa. Não era aquilo que a gente tava pensando.
Sim. Vou puxar de novo, vou ver de novo.
Mas eu tô gostando bastante.
Deu uma canseira.
Eu também, eu admito que ele me deixa... Eu tenho mais dificuldade de assistir. Porque uma coisa é tu entender que eles comiam pessoas.
Aham.
Sim.
Outra coisa é tu ver de fato isso acontecendo mais de uma vez. Aí a gente sabe, isso não é um spoiler. Quem assiste o primeiro episódio já sabe que isso acontece. Então eu tive a primeira vez que isso acontece, a tela é muito simbólica e tal... E depois já fica um pouco mais...
Sim, eu acho só que assim, na segunda temporada tem umas tramas delas no presente que...
Bem complicado.
Que tipo assim, perde o espaço de estar desenvolvendo as tramas delas no passado que são mais
interessantes. O salário.
Mas então, o que eu ia te comentar é que pra mim, por exemplo, a primeira temporada eu tava muito mais interessada no passado do que no presente.
Sim. E agora
e aí,
não,
na metade da segunda temporada, o presente ficou muito interessante.
Exato.
Então eu comecei a ficar interessada pelo presente também, porque aí, tipo, já era meio que. Ai, que saco, tá? Eu só quero ver as gurias lá no mato, sabe? Tipo, eu não quero ver elas no presente.
Sim.
E agora eu, opa! Tem mais ali do que eu achava que tinha.
Sim.
Eu só acho que às vezes, eu sei que é uma série de ficção, né? E eu sei que tem limites pro realismo. Mas às vezes ali na ilha delas ficava um pouquinho meio preguiçoso o jeito como elas sobreviviam. Porque, não sei, faltou um pouquinho mais de entendimento de como é o perrengue de morar.
Não, mas na segunda temporada tu vê.
Eu acho que isso vai...
Isso vai desenvolver com o tempo.
Chegou minha vez já?
Mas, posso falar? Juju, só pra finalizar isso, Juju. Então, tu recomenda, mas tipo assim, vai de boa, né?
Não, isso. Eu recomendo, mas não vai esperando que é a primeira e a segunda temporada, sabe?
Sim.
Isso.
Tá aí.
Cosminha.
Bora então. Eu vou falar aqui de uma daquelas minhas favoritas de sempre, né? Righteous Gemstones voltou. Que é aquele seriado HBO sobre uma família extremamente rica de televangelistas americanos que tem cada um sua mansão numa mega estrutura e tal, com personagens hilários, né, e atores muito bons. Tem o Danny McBride, que é meio que o cara que criou a série. Tem o Adam Devine, né, que era o namorado da menina do Modern Family. Aquele rapaz que deveria ser a gema dela, mas acabou sendo... Tem o John Goodman, né, que é o patriarca. Então, assim, ó, é uma série que não... Ela continua muito engraçada e é difícil uma série de comédia na terceira temporada continuar boa, né, quando não é uma série de sitcom, né, porque ali tem que estar sempre fazendo uma coisa nova. Eu adoro, cada vez tá melhor. Agora eles colocaram mais um elemento que eu sempre fui fascinado, que é os caras do... Que é os caras hiper-religiosos do fim do mundo, que eles acreditam no fim do mundo e tal, os cristãos, né, não a galera das religiões alternativas. Então tem um pouco disso também, deles enfrentando, porque como tem muito nicho de religião nos Estados Unidos, eles gostam de pegar, né, de vez em quando, dar uma atenção a um ou outro grupo religioso, e dessa vez eles foram para essa parte, então é bem legal, e sempre, né, aquela família disfuncional, absolutamente disfuncional, que é muito engraçado, assim, é um Succession, muito mais engraçado que Succession, talvez não tão bem escrito, né, mas é muito bom, gosto bastante. E é difícil eu rir, tem série de comédia que eu continuo vendo, mas paro de rir, né? Essa eu continuo rindo, é difícil isso, né? De dar gargalhada, assim, bah, tá louco. Também falar que voltou o The Bear, né? Ainda, só vi o primeiro episódio, mas eu tenho certeza absoluta que é uma temporada absolutamente boa. Eu vi no Telecine Torrent, eu sei que fica no Star Plus, né? Não sei se ainda entrou.
Tem no Star Plus, já tá no Star Plus.
Ah, já tá? Então tá ótimo, então não sei porque que eu tô vendo no Telecine Torrent, tá ali, já tô pagando.
A segunda parte de Abbott Elementary também já tá no Star Plus.
O Elementary?
Não, Abbott Elementary.
Mas a minha dica que eu queria dar hoje é o seguinte, tá? De vez em quando, ultimamente eu tô começando a querer ver umas coisas mais antigonas ali pro fim do dia, ali pelas 11 da noite, pra meio que descomprimir, e indo lá pro escapismo do passado, parece que às vezes é uma coisa muito relaxante. E aí eu sempre fui fascinado pelo um gênero que eu muito pouco explorei, que é o noir. É noir? Noir? Que é o carinha de chapeuzinho no filme preto e branco e tal, aquela coisa toda. Eu não falei semana passada, só falei por cima, né? Mas eu vi dois filmes que um deles se chama The Third Man, o Terceiro Homem, tá? Que é feito também, e também tá no elenco e no roteiro, Orson Welles, que é uma lenda, né, da Hollywood dos anos 60, 70,
50, 60,
40, ele é, né, uma lenda, né, todo mundo...
Citizen Kane.
Citizen Kane, Cidadão Kane. E nesse filme, cara, se passa em Viena depois da Segunda Guerra, tá? É isso que eu queria dizer, de explodir a cabeça, cara. É um filme que explode a cabeça. Porque por mais que tu já aprendeu que, na verdade, filmes antigos não significa que o filme é antiquado, no sentido assim, já é outro storytelling antigo, que hoje já tá muito evoluído, aquela coisa toda. Cara, às vezes tu precisa ver de novo e aprender de novo. Como esse filme é criativo, é bem pensado, é moderno, cara. Esse storytelling é criativo. Cara, não tem uma cena ali que eu penso assim, bah, esse filme é velho. Não tem. É The Third Man, se passa em Viena após a Segunda Guerra, tá todo um caos ali rolando, tem muito mercado paralelo, aí tem um rapaz que vai, a história é sobre um escritor americano que chega a Viena, o cara é famosinho e tal, no nicho dele lá, e aí ele vai atrás do amigo dele e esse amigo sumiu, e a história é que ele vendia penicilina no mercado paralelo, e era gravíssimo isso, né? Então acontece toda uma coisa, mas assim, o filme é muito bom. Eu vi esse e depois eu vi outro, que é o Touch of Evil, que também tem... E aquela parada bem aquela cara, tipo, preto e branco, galera de chapéu, muita sombra, muita silhueta. E como se... O Third Man, como se passa em Viena após a Segunda Guerra, tem muito lugar abandonado. Parece que eu dei vontade de desbloquear vários lugares, assim, tudo caído, fábrica quebrada, eles entrando no meio lá. O outro... É Touch of Evil, também com Orson Welles. Eu vi sem saber que os dois eram com Orson Welles. Mas nesse Orson Welles, cara, faz um policial corrupto, já velho, extremamente arrogante, triste porque a mulher foi assassinada uma vez, então ele meio que perdeu toda a ética que ele tinha. E ele dá aulas, cria, de atuação. Ele tá com aquela parada que ele tem que ficar mais gordo, sabe? Ele usa aqueles fat suits. E ele tá... impecável. E também tem uma parada muito bizarra, que é a brown face daquele ator extremamente popular, por que não tá nos primeiros aqui, que é o porra, o aquele gurizão lá, que o David Letterman é super fã, que gostava de andar de carro. Como é que não tá no elenco aqui, na parte principal aqui? Já vou ver no IMDb aqui, já falo pra vocês. Carlton Heston. Ah, tá, ele faz um policial mexicano acima da corrupção, aquela coisa toda. Como é preto e branco, não dá pra ver tão bem, mas ele tá com brown face ali. Ele me pintaram a cara dele de marrom pra ele fazer um mexicano. E ele é daqueles tipo de filme B mesmo, aquele filme B, literalmente B, que era o que passava depois do filme principal. É que era o filme B, se chama assim porque, né, tu tinha uma sessão dupla e esse filme passava depois.
Não. É que eu não pensei que tu ia dar a explicação, eu só tava instigando ela, pode
seguir. Esse filme também é maravilhoso, passa na fronteira do México lá no final dos anos 50, explode um carro bomba e aí tem toda uma história por volta ali, esse policial tenta entender por quê, e esse outro policial que é interpretado por Orson Welles, que é um policial americano, é meio que o rival desse policial mexicano. Como tá bem na fronteira ali, é aquela parada de quem é a jurisdição, aquela coisa toda. O policial americano acha que sabe tudo sobre quem é culpado e tenta incriminar quem ele acha que é culpado. Enquanto que o Carlton Heston não.
Super assim moderno, né? Um enredo meio super moderno, assim. Legal. Pra tu ver como os problemas da polícia seguem sendo sempre os mesmos, né?
Sim.
erro de avaliação de caráter pegado, assim, né?
E tem a Janet Leigh também, que é a menina que faz o Psicose, né? Que é a esfaqueada pelos Psicose, e ela tá lá e ela é absolutamente maravilhosa, apaixonante, linda. E esses dois filmes, Touch of Evil e Third Man, são filmes quintessenciais do noir. Se você gosta dessa. Se você sempre quis ver um filme noir e nunca soube qual ver e tal, que de filme. Esses dois, cara, boto minha mão no fogo, são muito bons. E eu vi
no quando vi já passou. A Marca da Maldade está no Prime.
Tá no Prime.
E Third Man está... Não está em lugar nenhum. Está só
para lugar. Tá 10 pila no YouTube.
Ou é, pelo sinal. Que dá 10 pila no YouTube mesmo. E o Cidadão Kane, que foi citado aqui, está no HBO.
Ah, é?
Sim. Tá no HBO. A HBO tem uma seleção incrível de filmes clássicos, né?
Cara, vem enquanto eles não tinham.
É Cidadão Kane é bom também. Claro que tem uma diferença de idade, né? O Kane é de 41, né? O Third Man é de 49 e a Marca da Maldade é 58, né? Então, tipo, é uma década que separa o primeiro do último. Mas Cidadão Kane eu vi, foi um dos últimos filmes que eu vi com meu sogro, assim, foi, pá, foi muito legal mesmo.
Filmaço. Acho e também tem um filme sobre o filme, né, que agora, que ganhou Oscar, inclusive, não, foi indicado ao Oscar, né, Miriam? Aquele filme que conta a produção do Cidadão Kane, artista? Né?
Não, a produção do Citizen Kane, né, esse é um filme que a gente até falou na época de ATL Flix, acho que eu e o Magro chegamos a falar desse filme, que cara, era... Sim. Ai, foi 2020 que ele foi indicado ao Oscar, gente.
Deixa eu ver se eu vejo o nome aqui.
É o nome do roteirista.
Ah, é o nome do roteirista.
Mank.
Eu sei que... Mank.
Mank. Mank.
É. Isso aí. Que é bem interessante, assim, o cara já tava nas últimas, ele era um gênio, só que ele já tava naquela situação em que ele bebia pra caramba todo pra conseguir fazer o dia passar, e tinha uma menina que foi contratada pra escrever tudo que ele falava, tudo que vinha na cabeça dele. O meu sonho. E aí ela tava lá, escrevia, e ele ficava, ah, faz isso, e ela vai escrever. Era bem, bem bacana, assim, entender como é que foi feito esse filme, que é considerado o melhor de todos os tempos.
Bem bacana também é o fim do Atelifix, você fala, não, do Keeping Up with the Pop. Este é o fim do Keeping Up with the Pop, mastigando nossas pizzas do O Artesão, vai lá nas redes sociais. E é isso, pessoal.
É isso, Fanny. Ah. Só mandar um beijão, né? Enfim, nasceu o artesãozinho, né?
O Martin.
Exatamente.
Sim, nasceu.
Chegou, inclusive, com pizza comemorativa do nascimento.
Exatamente.
Ah, é? Então, sabor diferente? Sim.
Eles postaram um novo sabor, acho que foi ontem até nas redes sociais.
Sabor placenta!
O Fanny tá fazendo o gesto que o Bebeto comemorou o nascimento do filho na Copa do Mundo de 1994.
O Bebeto fez o gesto, mas o gesto do Bebeto a gente sabe que é de pai ausente, que é o com os braços um afastado do outro.
Longe,
né? É. O meu,
claramente
o meu
não cabe
já,
uma criança ali, naquele braço.
O meu gesto é já com os braços, com as mãos se encontrando, assim, pra
o bebê está bem cuidado nas mãos do pai.
Verdade. O Bebeto que teve sorte de ter um nome que tem bet no nome, então conseguiu ganhar uma boquinha aí nos
isso, de aposta. Isso é pro nosso ouvinte premium, né? Que paga o membership, a subscription.
Claro.
E Patreon. Pode nos assistir por vídeo.
E eu só preciso fazer um disclaimer que eu não sei se o Bebeto é pai ausente ou não. Eu fiz só uma piada aqui, tá? Bebeto, não se sinta ofendido, tá? Pô, garanto. Eu me lembro que eu vi uma matéria com seu filho aí, então seu filho era muito feliz com seu filho, então provavelmente não, mas para efeitos de piada que eu precisava fazer esse comentário. Certo? Rodrigo Cosma, tchau pra ti, tchau, Miriam.
Tchau pra ti.
Tchau.
Tchau.
Tchau.